Shabbat, agora, Shabbat Nahamu, nós vamos ter a data chamada Tu Be'av, 15 do mês de Av. Então vamos estudar esse texto e vamos ver o que a gente tira dele sobre o assunto de Tu Be'av, 15 de Av. Então o texto começa citando o Talmud Ta'anit 26b e diz o seguinte: não existem festivais maiores para Israel do que o 15 de Av e Yom Kippur, os dois. Nesses dias, as filhas de Jerusalém saem para fora e dançam nos vinhedos. E o que que elas falariam? O que que elas falam? Meu jovem, levante os seus olhos e veja qual que será escolhida para você. E assim está escrito: saiam filhas de Sion e vejam o rei Salomão na coroa na qual a sua mãe o coroou no seu dia de casamento e no dia da alegria do seu coração. Isso está no Shir HaShirim 13:11. Seu dia de casamento, esse é o dia, como sábios interpretam, do oferecimento da Torá para o povo judeu. O dia da alegria do seu coração, esse é o dia da construção do templo sagrado, e que será reconstruído, se Deus quiser, em nossos dias. Essa é a passagem do Talmud, e agora o texto vai trabalhar isso. Então, não é coincidência que Yom Kippur e o 15 de Av servem como ocasiões para matchmaking, para fazer um shidur para homens e mulheres de Jerusalém. Esses dois dias são respectivamente os dias de noivado e casamento entre Deus e Israel. Yom Kippur é o dia no qual as segundas tábuas foram dadas para Moshe, marcando a realização do pacto no Monte Sinai. Esse é o dia do noivado entre Israel e Deus. O 15 de Av é um dia que representa o renascimento, o qual segue depois da grande queda, da destruição do nosso templo no 9 de Av, no Tisha B'Av. Portanto, celebrando a consumação final do casamento com a redenção final de Mashiach. Esse é o resumo inicial desses dois dias. Depois de explicando como as filhas de Jerusalém vão sair e vão dançar nos vinhedos, e aquele que não tinha uma esposa, deveria ir lá para encontrar uma noiva, o Talmud segue e descreve três categorias de filhas. E como cada uma delas chama, por assim dizer, o seu possível noivo. Então nós temos as seguintes categorias. Primeiro, o que as belas entre elas diriam? Olhe para a beleza, porque essa mulher é para a beleza. Segundo, o que que as de linhagem com prestígio diriam? Olhe para as famílias delas, dessas mulheres, porque essa mulher é para filhos, é boa para ter filhos. Três, o que as não belas diriam? Façam uma aquisição pelo mérito do céu, enquanto você nos adorna com joias. Você pode sempre adornar uma mulher não tão bela com joias. Isso está no Talmud Tanit 31a. Então, o pensamento hassídico explica que o casamento de Deus e seu povo também inclui essas três categorias de noivas. As almas de Israel incluem as almas bonitas. Também as almas de linhagem de prestígio. E as almas feias, entre aspas, cada uma contribuindo com suas dimensões únicas e especiais para o relacionamento com Deus. Vamos ver o que a gente tira daqui. Existem dois tipos de amor, dizem os mestres hassídicos. Existe o amor que é gerado pela mente da pessoa e coração, quando ela ou ele meditam na grandeza e desejo de uma pessoa, coisa ou estado. E através disso desenvolvem sentimentos de amor e atração por ela ou por ele. Aí existe também um amor inato, um amor que a pessoa não criou ela mesma. De fato, ela pode inclusive não estar consciente que ela possui esse amor, mas esse amor reside no seu coração desde o seu nascimento, que é uma ligação natural e atração a algo que é implantado na sua alma por virtude daquilo que ela é, do seu nível espiritual. Assim como está escrito, você amará Deus, seu Senhor. Devarim 6:5. E afinal, esse é um componente crucial da nossa relação com o Todo-Poderoso. Você amará Deus. Parte do fato é que amar a Deus, isso mesmo é uma mitzvah, um mandamento divino, também é um pré-requisito para o cumprimento apropriado de todas as mitzvot. Como explica o Rabbi Shneur Zalman de Leadi, o Baal Tânia, ele elabora no próprio Tânia que as mitzvot que não são motivadas pelo amor a Deus são realizadas mecanicamente e de maneira muitas vezes errada. Somente aquele que ama a Deus serve ele na maneira que é tanto íntegro quanto algo que dura para sempre. O nosso amor por Deus também vem de duas formas escritas acima. Através de estudar o que Deus tem revelado sobre ele mesmo para nós na sua Torá, e a contemplação e meditação sobre essas verdades, assim a pessoa desenvolve um sentimento de amor em direção a ele, um desejo de se aproximar à sua grandeza e magnificência, etc., e assim se unir e se tornar um com ele. De fato, essa é a função primordial da oração, que é chamado o Avodah Shebelev. O Avodah quer dizer o trabalho do Lev, Lev quer dizer coração. Ou seja, dessa maneira, gerando um sentimento de amor pelo Criador, através de meditar na sua grandeza e majestade. Mas também, a pessoa que não tem sucesso em criar esse amor autogerado, através do qual ele pode atingir um amor a Deus, como ele faz isso? Isso vem desse amor que é in natura, que existe dentro do coração do judeu para Deus, o qual cada um de nós possuímos como uma herança dos patriarcas. Lá de trás, nós temos espiritualmente essa herança de Abraham, Isaac e Jacob, que permitem que nós, como uma impressão já no DNA espiritual do judeu, que a gente tem esse amor por Deus, esse desejo de ligação com Deus. Afinal, nós sabemos que Abraham foi o primeiro judeu e ele era a própria corporificação do atributo divino da benevolência. Como traz o Midrash conhecido, que quando Abraham andava essa terra, o atributo da benevolência divina estava sem emprego. Ele era a representação da bondade. Não que ele não tivesse também os outros atributos, mas ele tinha uma grande benevolência, uma grande capacidade de Ahavat Israel, de amar ao próximo, de ter paciência pelo próximo. Afinal, como está escrito nas palavras de Yeshayahu Hanavi, profeta Isaías, Abraham, aquele que me ama. Esse mi é uma referência a Deus. Bonito. E Deus o recompensou com o presente da paternidade. Até porque, como a gente sabe, Avraham, Av, quer dizer pai em hebraico. A palavra Avraham, como explica no Talmud, no tratado de Rosh Hashanah, fala sobre isso. Avraham significa o pai das multidões. Ele é o pai, literalmente. Ou seja, a habilidade essencial e intrínseca de impressionar na alma dos seus descendentes amor, ligação com Deus, cada um no seu nível, cada um no seu grau. Por isso da paciência ser tão importante, porque não é homogêneo, porque cada um vem para esse mundo com um grau e nível diferente de alma. E, portanto, dependendo desse grau e nível, dependente também dos atributos associados a essa pessoa, assim como Hashem decidiu para essa pessoa, também é o seu serviço divino, também é a sua capacidade de servir a Deus. Alguns conseguem fazer isso e aquilo e muito mais, outros não conseguem. A gente conhece as histórias famosas daqueles judeus simples, como se fala em Yiddish, Poshet Id. Aquele que é um judeu simples, não sabe. Ele chegava na sinagoga e gritava, Hashem! Pronto. Tem uma história conhecida do Baal Shem Tov, do judeu que chegava em Yom Kippur. Estava toda lá a congregação, orando, etc. E chega esse judeu simples e grita, Hashem, me ajuda! E todo mundo fala, sabe como é que é o pessoal, a soberba, etc. Que é, você é um tolo, você é um bobo. E era o Baal Shem Tov, o grande mestre hassídico, o grande cabalista, o grande líder do nosso povo naquela época. Ele fala, ele estava liderando o serviço e fala, não, vocês estão totalmente errados. É graças à pureza do serviço desse judeu que as suas orações, que até então estavam presas aqui embaixo nesse nível, agora vão poder subir. Então a gente não sabe, cada um tem que saber o que tem que fazer, mas cada um vai poder fazer o que tem que fazer com o ferramental que Deus permitiu que ele tivesse. O nosso objetivo, entretanto, é aprender o que tem que ser feito e aí fazer o melhor possível. Por isso que quando a gente parte para o outro andar, o mais importante que é perguntado para nós, isso é trazido nos livros, não é se você foi tão bom quanto ele ou ela, se você conseguiu alcançar os níveis que alcançou X ou Y ou Z. Não é essa a pergunta. A pergunta que é feita é, você foi você no seu estado melhor possível? É para isso que está aqui. Não para você ficar confortavelmente com as suas opiniões e os seus cacuetes e os seus estilos e ficar estagnado no seu comodismo espiritual. Graças a Deus que você tem a oportunidade de alguém pressionar um pouco, ver se consegue, porque a história do judeu, o judeu é como uma azeitona, precisa pressionar a azeitona para sair o quê? Para sair o óleo. Essa é a natureza do judeu, tem que ser pressionado. Então, graças a Deus você tem essa oportunidade. Quem sabe você vai sair de cada shiur, de cada aula, com alguma iluminação e elevação a mais. Mas isso vem porque não vai ter moleza. Porque os seus conceitos confusos e errados e danificados vão ser frontalmente lidados. Nós vamos pegar e falar, não é isso, é aquilo. Não, mas eu sempre achei que fosse, você achou. É baseado em axiologismo. Aqui nós estamos trazendo a palavra de Deus. É outro nível, desculpa. Então, Abraham imprimiu no povo de Israel, através da sua paternidade espiritual, esse amor natural por Deus. E dessa maneira, cada e todo judeu tem codificado nos seus, por assim dizer, genes espirituais, também o amor de Abraham por Deus. Essa dedicação desse primeiro Yehudi, desse primeiro judeu que andou essa terra. E assim, como com todas as características que são naturais, esse amor também pode ser enterrado no subconsciente. Como a gente estava falando, às vezes a coisa fica lá, latente. E algo precisa acontecer para despertar, para salvar a sua alma que vive num calabouço, num exílio, como a gente fala misticamente. Vive exilada no calabouço chamado Yetzirah. Ela fica oculta, fica lá enterrada, às vezes ela fica estagnada. Por quê? Por causa de toda essa borra, esse resíduo que sobra, essa coisa negativa da vida material, que vai só deixando arestas, manchas, poluição na alma da pessoa. Mas, de fato, mesmo essas sobras, mesmo esse resquício material que vai ocupando, Deus nos livre, o espaço espiritual, se eu posso usar uma palavra, uma expressão paradoxal como essa, mesmo esse resíduo que penetra na consciência, na psique do judeu, mesmo ele pode ser enfraquecido, etc. E a pessoa assim vitalizada através do cumprimento das mitzvot. As vantagens do segundo tipo de amor são óbvias. Todo judeu o possui, ou seja, esse amor in natura, natural, que está oculto no coração do judeu, e a habilidade de colocá-lo em prática, independente das suas sensibilidades, ou seja, independente da extensão das suas capacidades cognitivas e meditativas, muito como nós acabamos de falar, exatamente. Cada um tem o ferramental que tem, mas ainda esse amor autogerado vai ser sempre limitado pelas capacidades finitas da mente e do coração, as quais o criaram. Isso é óbvio. O primeiro tipo de amor, que é o amor que você literalmente autocria através do seu foco e desejo, que você está se focando e desejando alguma coisa, inclusive o seu amor a Deus, é limitado. Limitado pelo quê? Pela mente e coração que o criou, que o autocriou. Mas o amor que nasce já na tua alma, que é esse amor in natura, esse não é limitado pelo limite da sua mente e coração. Esse veio de cima. Só precisa ser revelado. Entenderam a diferença drástica entre os dois tipos de amor? E, de fato, esse amor que é autogerado, esse primeiro tipo que a gente tinha falado, além de tudo, além de ser limitado pela mente, limitado pelo coração, ele também flutua de acordo com o estado mental e emocional de um certo momento para a pessoa. Mas o amor que está dentro do judeu, que foi dado divinamente, ele é infinito. Tudo depende de quanto ele vai ser revelado. Muito bem, existem também algumas vantagens para esse amor que é autogerado, apesar de que num nível menor. Porque o fato é que, num certo grau, ele é mais fácil de ser sentido, vivenciado com uma certa exuberância. Isso vem do poder que nós temos, da nossa mente e coração, de atuarmos em nós mesmos. Conhecido nos relacionamentos, eu mesmo já ensinei isso nos cursos sobre relacionamento, que uma maneira de alguém melhorar o seu relacionamento é ela, numa meditação isolada, falar, usar o poder da sua fala, falar o quanto ela ama a outra pessoa, ficar falando, usando esse poder da sua alma, que é o poder da fala, para literalmente gerar essa energia de amor, essa energia autogerada que nós estamos falando aqui. Então, num certo grau, ela tem a vantagem de que, do ponto de vista quase material, ela é sentida mais abertamente. O outro demanda trabalho de anos. Precisa estudar a Torá, precisa começar a cumprir as mitzvot, precisa acreditar, querer pedir para Deus, me ajuda, me ilumina, para que eu tenha mais fé, porque eu não consigo acreditar nessas coisas o tempo todo, eu flutuo muito, etc. E isso leva um tempão. O outro, é só a gente ficar focado, só a gente ficar ligado, que é capaz de gerar um sentimento. Se vacilar, gera até dor no coração, dor emocional. Esse é o poder que nós temos com nós mesmos. Isso vale para o negativo também, né? A pessoa vê um problema, e o problema não é particularmente tão ruim, mas ela é fixada no problema de uma maneira obsessiva, e o problema vai ganhando força, leia, vai ganhando tamanho também. Então vale para os dois lados. Assim como tem uma certa vantagem desse tipo de exuberância emocional, intelectual, pelo outro lado pode se tornar um problema muito grave. Portanto, é uma faca de dois gumes. Mas o amor no coração do judeu, que vem de maneira divina, já da sua alma, não é uma faca de dois gumes. Apenas precisa ser revelado. Assim é a nossa natureza. Aquilo que nós criamos é mais precioso para nós do que as coisas que podemos receber de maior valor. De uma certa maneira, aquilo que nós achamos de nós mesmos é mais relevante e real do que aquilo que nós aprendemos mesmo dos nossos maiores mestres. Então, as suas opiniões, por exemplo, facilmente se tornam bloqueios de qualquer um de vocês receberem aquilo que seria o ideal vocês receberem, até porque vocês querem receber. Mas vocês querem receber, mas estão demasiadamente preenchidos de vocês mesmos. Por isso que, baseado num passu do profeta Isaías, o Talmud explica que Deus afirma: aonde a arrogância existe, eu não existo. Ou seja, uma pessoa que é preenchida de si, que é cheia de orgulho, não tem como Deus entrar. Não tem como. É o único lugar que não entra. Deus, como é sabido, ocupa toda a criação, ele que fez, que faz e que fará toda a criação. Mas no coração de um homem orgulhoso, não tem como entrar. Lá é porta fechada para ele. Por isso que é dito isso aqui. Que a gente acaba achando que as nossas opiniões, aquilo que nós sentimos, é mais importante do que mesmo aquilo que possa ser aprendido do nosso maior mestre. Então, apesar de que o estímulo do nosso amor herdado por Deus seria suficiente para nos levar ao cumprimento das mitzvot, de qualquer maneira, nós buscamos de aumentar a nossa relação com Ele, com Deus, mas de uma maneira que tenha êxtase e paixão. E isso ocorre somente através do amor que nós mesmos criamos através das nossas faculdades e da nossa própria iniciativa. Então, em tese, aquele amor que existe no seu coração, divinamente ordenado, seria o suficiente para você se ligar a Deus. Mas nós precisamos ser convencidos, ou estudando, ou fazendo, para que, essencialmente, em algum momento, você decida que, eu quero mais, agora eu estou entendendo as coisas. A natureza humana é de tal maneira que isso precisa ocorrer. E nas palavras dos nossos sábios, apesar que o fogo desceu para o altar dos céus, era imperativo também acendê-lo através do homem. Isso era no Beit HaMikdash, no templo sagrado. O fogo que era aceso vinha do céu, mas era mandatório que lá ocorrendo acendesse o fogo também. Tem que ter a tua participação, mesmo que o seu fogo venha já do céu. Olha que perfeito esse pensamento sobre o que nós estamos falando. Agora nós podemos entender o significado mais profundo da descrição do Talmud e como as belas, aquelas que têm linhagem prestigiosa, e as feias, dentro das filhas de Jerusalém, fazem a sua dança para conseguir, vamos dizer assim, atrair a atenção de um noivo no dia 15 de Av, em Tu Be'Av. Essas princesas que dançam em Jerusalém, nessa linguagem poética, chamam as virtudes dos noivos em potencial e, na verdade, são um eco do chamado das almas de Israel para o noivo celestial, Deus. Dentro das almas belas, aquelas que alcançaram o melhor de ambos os mundos, ou seja, na sua perfeição, do seu amor ao Todo-Poderoso, um amor que seja passional, também autogerado, etc., portanto, revelando essa fundação desse amor herdado que nós todos temos, nós sabemos que a mulher, que é dita sendo pela beleza, ela chama essas almas para Deus, que as pega como uma noiva, que serão recompensadas, etc., pelo prazer, pela ligação de toda a criação, realizando esse potencial de perfeição, como foi investido nelas. Quer dizer, se elas são as almas bonitas, se elas são as belas, então a grande recompensa é justamente, bom, já que você é ligada a Deus e bela, tão elevada, então a grande recompensa é a sua própria ligação tão elevada com Deus. Sobre aquelas que têm uma linhagem de prestígio, é dito o seguinte: nós não podemos oferecer para vocês, né, para os noivos, uma beleza perfeita das nossas irmãs. Elas chamam a Deus. Mas, pelo outro lado, nós temos um amor intrínseco e herdado que foi implantado em nós. Por isso que é dito que essa mulher, aquela que tem uma boa linhagem, ela é boa para filhos. Ou seja, talvez a nossa relação ainda não dê para dar os frutos, para ter beleza e coisas desse tipo. Mas ela vai dar os frutos, sim, das mitzvot, que são geradas pelo amor natural por Deus. Por isso que é dito, no Midrash traz que os filhos dos justos são as boas ações. Olha que belo Midrash. Quer dizer, talvez ela não tenha beleza, etc., mas ela é boa para ter filhos, ou seja, dar frutos. Isso faz parte de uma relação desse amor natural por Deus. Porque não é, afinal das contas, o propósito final da criação e seja cumprido o desejo de Deus, então o nosso amor por você pode ser que ele não excite os nossos sentidos e iluminem as nossas vidas dessa maneira, mas nós oferecemos a recompensa da família, as boas ações que são tangíveis e que duram através dos nossos filhos e do comprometimento de Israel ao seu Criador. É um outro tipo de serviço a Deus. E por fim, e que acontece com aquelas que não são tão belas? Então, primeiro as belas, segundo as que tinham a linhagem de prestígio, agora vamos ver a última categoria, que são aquelas que não são tão belas. Aquelas que nem conseguiram estimular as suas mentes e corações para desejar o seu Criador, e também não conseguiram revelar o amor que está dentro do coração, o que acontece com elas? Essas são aquelas que não conseguiram, portanto, gerar esse auto-amor, etc. E no final, esse amor herdado espiritualmente fica dormente, numa espécie de verniz, de apatia, etc. Acontece. Então elas choram. Faça a sua compra pelo mérito dos céus. Afinal, como tinha sido falado no início, sempre pode colocar joias nessa mulher, para embelezá-la. Tudo bem, faça porque é uma mitzvah casar. Pega ela, talvez ela vai ser, não sei, vai ter outros atributos. Talvez ela não conseguiu te excitar no sentido emocional, no sentido de beleza, nos seus sentidos não ficaram afetados, mas, escuta, faça porque, faça pelo mérito do céu. Leshem Shamayim, faça porque é bom a mitzvah. E essas são as almas não bonitas, vamos dizer assim, não belas de Israel. Mas pega elas de qualquer maneira, a despeito da sua aparência, porque somente Deus sabe o que está por trás dessa aparência. E somente Ele sabe a verdade que Ele pode, sim, inspirar essas almas. Na aparência pode ser que existe um problema, mas na verdade é muito longe disso. Porque na verdade, essas filhas de Israel são, sim, lindas. É apenas que, olha que bonito, que a pobreza é que impede a sua beleza, as dificuldades da vida, etc. Muito bonito isso. E você sabe que a nossa feiura não é a nossa verdadeira essência, mas algo que é imposto pela pobreza espiritual da galut, da diáspora. Muito poético, muito bonito. Portanto, se a gente falhou em perceber o potencial pela beleza e por dar frutos, etc., aí é deixado a ti de decorar-nos com as joias, para assim nos dar presentes que vão despertar a nossa ligação eterna com Deus e também trazer à luz a nossa perfeição natural, que está oculta através dessa aparência, desse verniz, como foi dito. Então, são essas as três classes diferentes de noivas, os tipos de noivos, enfim, que poderiam se ligar a elas. E esses assuntos trazem a revelação muito interessante de que Tu Be'av e também Yom Kippur são as melhores datas para alguém conseguir um sidur, justamente porque tem toda essa energia tão conectada com a ligação, entre Israel e Deus e, portanto, as filhas e os filhos do povo de Israel. E assim traz o Talmud, portanto, que Yom Kippur também é um dia assim. Eu sempre falo que Yom Kippur é fácil de entender, mais fácil que 15 de Av. Yom Kippur, se um casal vai se encontrar pela primeira vez, estão sem tomar banho, sem escovar os dentes, sem maquiagem, sem ter dormido direito, rezando bem dentro na sinagoga, e mesmo assim eles vão se gostar, é para sempre. Que seja assim, se Deus quiser.
I'm sorry.